Muito bem, agora 2:01 na Brasil Central para você. Uma ótima tarde, hein? Tarde boa de quarta-feira. Show da tarde no ar para você que se liga na maior rádio do Centro-Oeste brasileiro. Está na hora de falar sério. É isso mesmo. Está na hora do nosso café da tarde. Hoje, falando sobre a campanha nacional de combate ao mau hálito. É isso mesmo. A Associação Brasileira de Halitose estabeleceu o dia 22 de setembro como Dia Nacional do Combate ao Mau Hálito. Ou seja, daqui a 10 dias. Estima-se que 57 milhões de brasileiros tenham mau hálito, com o objetivo de diminuir as informações por todo o país, né, e difundir as informações por todo o país, membros da associação realizam ações educativas sobre o assunto. Agora, quem esclarece melhor para a gente sobre este mal que atinge tantas pessoas é a doutora Karine Magalhães, ela que é vice-presidente da Associação Brasileira de Halitose. Está de volta aqui aos nossos estúdios. Doutora Karine, boa tarde. Uma vez mais, seja bem-vinda.
Obrigada, Daniel. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes.
A gente já começa com, né, querendo saber do que se trata, o que é a halitose.
Para quem não sabe, a halitose, né, ela é conhecida como mau hálito, popularmente mau hálito. Mau hálito é uma alteração que aparece através da boca ou das narinas. É o sinal de que alguma coisa no nosso organismo não vai bem. Muitas vezes as pessoas pensam que é por falta de higiene, né? E ficam com aquelas brincadeiras, ah, porque não escova dente? Então, não tem nada a ver. Às vezes a pessoa que tem mau hálito, ela escova até em excesso.
Até muito. Às vezes o problema não está só em escovar dente. É verdade que todo mundo está sujeito ao mau hálito? Qualquer pessoa pode ter esse mal, doutor?
Qualquer pessoa, criança, adulto, idoso, ninguém está isento da halitose, não.
Agora, existe algum exame para identificar se o hálito é fresco ou o hálito é ruim ou é um mau hálito?
Ótima pergunta, né? As pessoas têm a impressão de que o hálito tem que estar fresco. Hálito fresco é hálito da marca comercial de cremes dentais, né? Aquelas propagandas lindas que passam na TV. E o hálito da gente, normalmente, ele não tem odor. Ele tem um odor natural dele, não, nada que incomode, nada que seja parecido ao que as pessoas consideram fresco, né? Então, o hálito, o exame que você perguntou, nós realizamos em consultório, né? São exames de saliva, exames do próprio hálito, exames da cavidade bucal, que é a boca, né? Então, nós vamos verificar gengiva, língua, ver se há presença de alguma lesão, né? Alguma feridinha na boca.
Agora, ou é mito, existe verdadeiramente, ou é mito a questão de ser proveniente de algum problema no estômago, a questão do mau hálito, doutora?
Inclusive o tema da campanha desse ano é justamente esse, né? Mau hálito, procure o cirurgião dentista. Por quê? As pessoas acreditam que tudo relacionado ao mau hálito ou está ligado à falta de higiene ou problemas no estômago. Então, problemas no estômago estão relacionados a apenas 2% das causas da halitose. Então, assim, quando a gente de vez em quando vê na TV ou em rádio, né, profissionais renomados da gastroenterologia falando, não precisa ir para consulta primeiro ao gastroenterologista, vá primeiro ao cirurgião dentista, porque se 90% das causas estão relacionadas à boca, o cirurgião dentista é o profissional de primeira escolha.
Agora, muito se fala também da língua, má escovação da língua. Isso seria também uma das causas, das grandes causas, doutora?
A língua é o maior nicho daquela camadinha amarelada ou esbranquiçada, né, que a gente chama de placa bacteriana ou biofilme lingual. Então, se a língua realmente ficar suja, a língua pode promover a halitose, né, o mau hálito. O cuidado com a língua ele é fundamental, mas quando nós temos a saliva em equilíbrio, que vai ajudar a lavar, a limpar a boca da gente, a proteger, na verdade, toda a boca, sistema gastrointestinal também, aí é difícil da gente ter halitose porque não vai acumular esse biofilme sobre a língua.
Agora são 2:05. 2:05, eu falo com a doutora Karine Magalhães, ela que é vice-presidente da Associação Brasileira de Halitose. A gente hoje fala a respeito da campanha nacional de combate ao mau hálito. Doutora, quando o mau hálito passa a ser um problema para a pessoa, a partir de que momento esse mal passa a prejudicar a pessoa?
Normalmente ele começa a prejudicar quando a pessoa aparece com algum sinal, sintoma de transtorno psicológico. As pessoas que têm a halitose, que a gente considera clínica, que realmente há presença de mau odor, elas normalmente não sentem. Por quê? Nosso nariz, ele se adapta a qualquer odor. Então, a partir de um minuto, a gente já começa a não sentir mais os odores. Por exemplo, o odor do perfume que nós passamos, o odor da nossa casa.
Isso é verdade.
É. Então, assim, a pessoa ela não sabe, ela precisa de um comunicado, precisa que alguém faça o alerta. Mas há pessoas que apresentam o que a gente chama de halitose subclínica, que é quando não há presença de mau odor. Então, essas pessoas, elas se tornam halitofóbicas, elas morrem de medo, né, de estar com o hálito alterado.
Às vezes não tem nada.
Às vezes não tem, só que se alguém, por exemplo, coçou o nariz, ofereceu uma balinha, ofereceu água, alguma coisa, né, ou saiu de perto, abaixou a cabeça, normalmente ela acredita que é porque o hálito dela está incomodando.
Agora, quais são hoje as principais causas do surgimento do mau hálito?
A principal delas é a redução em quantidade e em qualidade do fluxo salivar, né, da saliva. Quando nós temos uma saliva desequilibrada, é muito mais propenso a termos todas as doenças da boca. Candidíase, cárie, mau hálito, doenças da gengiva. Então, outra que poderia ser também cárie. Cárie, quando nós temos cárie, que o dente está em decomposição, né, que ele está sofrendo uma perda de estrutura, ele também pode oferecer, porque vai ser armazenado mais bactérias, mais resíduo alimentar entre esses dentes ou sobre os dentes. Problemas da gengiva também, que são as inflamações, aquelas gengivas vermelhas que sangram, que doem, sabe? Então, são várias as causas, mais de 60 causas, mais de 60 doenças bucais.
Então, não adianta a pessoa achar que, ela não escova bem os dentes, ou, não escova bem a língua, não é só isso, né? Tem uma série de fatores que podem causar.
Não é só isso, mas se você descuidar, deixar de escovar por um dia que seja, seu hálito não vai estar igual, né? Então, assim, escovar, passar o fio dental é de fundamental importância.
Agora, outro detalhe, eu acho até engraçado, tem uma pergunta minha. Ótimo. Às vezes a pessoa, pergunta pessoal, digamos, a pessoa dorme e ao acordar, a boca não está com um hálito muito agradável. Por que isso acontece?
Daniel, porque no sono... todo mundo, eu brinco todas as vezes que eu falo isso, eu falo a Xuxa, todo mundo vai acordar com mau hálito.
Com mau hálito.
Por quê? Porque eu não falei que a saliva é a principal fonte de saúde da boca? Quando nós dormimos, essa produção diminui. Então, como ela diminui, não vai ter aquela lavagem, aquela proteção bucal. Fora isso, as células do nosso corpo, inclusive da boca, elas se descamam o tempo inteiro, 24 horas. E aquilo lá se deposita sobre a língua, sobre os dentes. E a gente, às vezes, caprichou um pouquinho mais na alimentação, uma comida muito condimentada, ou fez uso de bebidas alcoólicas, ou se é fumante. Então, assim, acordar com o hálito alterado, todos nós vamos. Só que, assim, tem intensidades diferentes. Então, a halitose matinal, normalmente, ela é fisiológica. Se você tomou café da manhã, escovou os dentes, passou o fio dental, ela persistir, pode procurar o profissional cirurgião dentista que tem algum problema aí.
A coisa está errada. Agora é 2:09, 2:09, recebendo aqui nos estúdios e conversando com a doutora Karine Magalhães, ela que é vice-presidente da Associação Brasileira de Halitose. Doutora, falando sobre a cura, o mau hálito tem cura? Há solução, há saída para quem sofre desse mal?
Amo essa pergunta, Daniel, porque é o seguinte, na minha vida clínica, cura é uma palavra que não existe na saúde. Por quê? Porque cura subentende-se que é algo para sempre. Então, quer dizer, estou curado da halitose, estou curado do câncer, estou curado de um tratamento de acne, de um problema de vesícula, não é isso. A gente trata, a gente faz o tratamento, a pessoa ela fica tratada, ela fica estabelecida com a saúde bucal equilibrada, mas se ela descuidar, ela pode vir apresentar. Eu acabei de falar que se a gente deixar de escovar os dentes por um dia, a gente vai ter aquela halitose, aquele mau hálito, que pode ser transitório, né? Mas a gente vai ter. Então, o mau hálito, ele é um transtorno ou permanente, que assim, que ele perdura, ele fica o dia inteiro, ou intermitente, que ele vai e volta. É ocasional, por exemplo, assim, eu tenho quando eu bebo, eu tenho quando eu deixei de escovar os dentes, eu não estou passando fio dental já tem 2 dias.
Ah, e pode aparecer mesmo. Agora, quais são as doenças causadoras do mau hálito? Quando curamos essas doenças, há também a cura da halitose?
É quando a gente trata as doenças, por exemplo, sistêmicas. Quando o mau hálito ele é provocado por alguma doença sistêmica, a halitose tende a desaparecer. a menos que seja caso de neoplasias, cânceres, né? Cânceres. E aí, alguns não têm tratamento, é só um tratamento paliativo. Mas, por exemplo, teve um problema de infecção de garganta. Se a gente tratou aquela infecção de garganta, a halitose decorrente dela vai passar.
Ah, isso é bom, isso é bom. 2:11, 2:11, você está na Rádio Brasil Central, o programa Show da Tarde, recebendo a doutora Karine Magalhães. O mau hálito pode provocar problemas emocionais na pessoa? E, se pode, quais são esses problemas, doutora?
Pode sim. Problemas emocionais são decorrentes daqueles pacientes que eu falei, né? Que apresentam halitose subclínica. Quando não tem o mau cheiro detectado em consulta clínica, tanto por mim quanto pelo segundo avaliador, no caso que me auxiliar, que é treinada para isso. O problema mais comum é a depressão. Então, a pessoa ela se torna depressiva, ela se isola do convívio social, amoroso, afetivo em geral. Se ela está desempregada, ela fica desmotivada para procurar emprego, porque ela acha que aquilo não vai dar a chance dela estar no mercado de trabalho. Se ela acha que ela tem que se isolar do mundo, porque aquilo vai incomodar. Em alguns casos de uma doença chamada trimetilaminúria, que é a síndrome do odor do peixe, não sei se vocês já ouviram falar, mas nesses casos a gente só faz tratamento paliativo, porque a trimetilaminúria é uma doença que o próprio organismo não tem enzimas suficientes para fazer a digestão da trimetilamina, que é uma enzima produzida pelo nosso organismo quando comemos alimentos carregados em ovos, algumas carnes, enfim. E aí, esses pacientes, essas pessoas, elas precisam de um cuidado mais especial, porque mesmo que ela tenha toda a higiene, tenha todo o cuidado, a gente não vai conseguir resolver esse problema, que é o caso, né, que você me perguntou. Se alguma doença, se a gente tratar, senão realmente não vai passar. Então, a única que realmente não passa, além de câncer, né, como eu disse, é a síndrome do odor do peixe. Mas aí, esses casos de trimetilaminúria são raríssimos.
E crônicos também, doutor.
São crônicos. Aí precisa, assim, por exemplo, nesses casos de doenças sistêmicas, halitose por doença sistêmica, o tratamento ele é multidisciplinar. O tema desse ano da campanha é mau hálito, procure um cirurgião dentista. Não quer dizer que nós somos os únicos profissionais a se buscar. Nós somos os primeiros, deveríamos ser os primeiros a fazer esse atendimento. Aí, quando há necessidade, nós vamos encaminhar para o gastro, para o otorrino, para o reumatologista, para o oncologista. Então, cada caso é um caso.
Agora, falando um pouco de utilizar o bom diálogo e a boa palavra, como dizer para uma pessoa que ela está com o hálito ruim, doutor? Tem uma maneira correta, uma maneira padrão?
Eu digo que isso é um presente, né? Você avisar para outra pessoa que ela está passando por uma alteração ou de hálito, ou de odor corporal. Se você falar com jeitinho, de uma forma carinhosa, reservada, só você e ela, né? Chegar lá e falar assim, ah, amigo, o negócio não está muito legal, tem tratamento. Você já perguntou se alguém, já perguntou para outra pessoa se você sente? Ou se você não tem coragem de avisar, a Associação Brasileira de Halitose tem um SOS mau hálito. Lá no SOS mau hálito, nós temos um modelo de uma carta que nós enviamos por e-mail. Na verdade, não é uma carta, né? É um e-mail que nós enviamos falando que nós recebemos aquele comunicado, que a halitose tem tratamento, que há uma série de profissionais espalhados pelo Brasil que são membros, fazem parte da associação, e que se eles quiserem, eles podem procurar tratamento. Infelizmente, não são todos cirurgiões dentistas que estão preparados para atender a halitose. Eles detectam, mas aí às vezes eles não sabem. Por exemplo, é igual, eu sou cirurgião dentista, mas eu sou especialista em prótese. Mas eu não sou especialista em gengiva, então eu não sei tratar a gengiva. Então, é muito difícil um profissional da área da saúde consiga tratar todos os problemas da área da saúde. Então, por isso que a gente fala que na área da saúde, no caso da halitose, existem profissionais que sabem tratar transtornos do hálito, como da saliva, como das doenças decorrentes, síndrome de Sjögren, ardência bucal, síndrome da ardência bucal, doenças, enfim.
Agora, doutora Karine, achei bacana esse serviço aí de SOS ao mau hálito, que é um serviço da Associação Brasileira de Halitose. Como funciona isso? A pessoa tem um amigo que está com o mau hálito, aí ela entra em contato com o SOS para avisar o amigo.
O site da associação é abha.org.br. Aí lá tem assim, SOS mau hálito. E você clica naquele link, você vai ver o modelo da carta. E, por favor, não façam brincadeiras, porque a gente dá uma olhada, não usem palavras de baixo calão. E a gente vai dar uma olhada, examinar se a gente pode realmente avisar para outra pessoa.
É um serviço sério, não é um
sério.
Serviço...
A halitose, a gente brinca, né? Brinca não, a gente fala sério, assim. No Instagram da associação nós temos, halitose não tem graça, tem tratamento.
Agora, 2:16, eu falo com a doutora Karine Magalhães, ela que é vice-presidente da Associação Brasileira de Halitose, hoje tratando sobre a campanha nacional de combate ao mau hálito. Vamos tratar agora alguns mitos e verdades, doutora. Ficar em jejum causa o mau hálito? Ficar sem se alimentar por um certo
causa,
tempo?
Causa sim, porque quando a gente fica muito tempo sem comer, nós começamos a quebrar gordura, ele querer eliminar gordura, porque o organismo não tem aquela reserva de energia, de proteína, de substâncias, enfim. E aí a gente precisa estar alimentando. O que nós recomendamos, quando você estiver acordado, faça alimentação de 3 em 3 horas. E hoje está na época, né? Está na moda o jejum intermitente. Isso aí pode até ser legal para o seu organismo, de uma forma, mas não é muito legal para o hálito não, tá bom?
Agora, a halitose ataca quem está de dieta nesse caso, já que
em jejum. Sim, ó, consumidor de muita proteína também em excesso, né? Quem gosta muito de academia e consome, nossa, milhões de...
Ovo, gramas. Muito ovo, só ovo.
Tem que tomar cuidado, né? Porque aí não é só o hálito, aí é o pum também, né?
O negócio é feio para todo lado. Agora, a alimentação interfere no odor, né? E se interfere, quais são os alimentos que previnem ou acaba causando o mau hálito?
Daniel, quando você come aquele bife acebolado, e que a cebola está mais para crua que para cozida, você sente que sua língua fica um pouco diferente, fica. Seu hálito fica? Quando come aquele arroz com alho, não fica?
Fica
quando come
sempre
muita gordura, nosso organismo todo, tudo que é em excesso, desequilibra um pouco, e a tendência é retornar ao normal depois de um certo tempo, depois que o organismo processar aquele alimento.
Agora, tinha até pergunta sobre a falta de saliva. A doutora já falou que a falta de saliva também é um hábito que compromete o hálito. A garganta inflamada pode causar halitose?
Sim, tanto a garganta inflamada quanto aquelas bolinhas, massinha mal cheirosa, que se chama cásio, né? Cásio, às vezes você está espirrando, está tossindo, está fazendo algum exercício de alto impacto, e quando você vê, sai uma bolinha na sua boca. Não sei se já aconteceu isso com você, comigo também já aconteceu. Isso é normal, gente, isso não é doença. Isso aí é placa bacteriana que se adere nas nossas amígdalas. Então, às vezes, a gente está com a saliva um pouco desequilibrada, aí nós temos a propensão de formar esses cásios, que são essas massinhas. E se tiver o excesso delas, aí precisa de tratar também com otorrino, né? Tratar com cirurgião dentista e ver o que a gente pode fazer para não formar mais.
Agora, o mau hálito, ele pode ser hereditário? Pode vir aí de pessoas
de forma nenhuma.
De pai, de mãe?
Não, tem nada disso.
Não passa de pai para filho?
Nem se fizerem, como é que chama, macumba, nada disso vai fazer você ter mau hálito.
Não há praga que faça. Agora 2:19, doutora Karine, mascar cravo, gengibre, chiclete, chupar bala mentolada, fazer bochicho, acaba disfarçando o distúrbio?
Vai disfarçar, você vai ficar com aquele hálito fresco, né? Ou hálito da menta, ou hálito do cravo. Vai disfarçar nos primeiros minutos, depois aquele cheiro vai permanecer. É igual mais ou menos, você está fedendo e passa perfume. No primeiro momento você vai sentir só o cheiro do perfume, depois você vai ficar fedendo mais ainda.
Depois o negócio vai apertar. Agora, muitas pastas de dente, digamos assim, tentam vender um hálito fresco, que foi o que a doutora comentou no início. Existem realmente pastas de dente, cremes dentais que podem resolver o problema?
Creme dental, a principal função dele é, no caso de pessoas muito jovens ou pessoas propensas a ter cárie, em caso de paciente que não tem saliva por alguma doença sistêmica ou pelo uso excessivo de medicamentos. Então, o creme dental, o principal objetivo dele é o flúor. Então, o flúor é para evitar cárie, não para evitar mau hálito. Se você quiser escovar os dentes sem creme dental nenhum, não tem problema, porque quem escova, quem limpa dente é a cerda da escova de dente. Tudo que promete clareamento dental em creme dental, tudo que promete acabar com mau hálito, proteção 12 horas, um dia, não sei quantas horas, isso não existe. Isso é mito. tá? Então, assim, no, igual eu disse, primeiros minutos, nossa, que boca fresca, né? Você até prefere, nossa, vou beijar, isso é mais seguro, né? Me sinto melhor. Você ir para aquela reunião, né? Quem que não quer? Que leva
fica mais tranquilo,
né? Aquela boca que espuma muito. Então, quando o creme espuma muito na boca, fica esperto, viu? Aquilo lá realmente é muito detergente, a concentração muito alta de detergente para formar aquele tanto de espuma.
Oh, interessante.
Já viu detergente baratinho que você compra no mercado? Que espuma pouquinho e aí você pagou mais caro que outro. Nossa, aquilo lá. É, você pode até, se você colocar numa banheira, seria se afundar.
Tanto espuma.
É, pois é, mais ou menos a mesma coisa.
Agora são 2:21. A doutora Karine, falando sobre enxaguante bucal, né, já que falamos de cremes dentais, agora o enxaguante bucal, esse sim já fala que previne mau hálito e fala, pelo menos assim, no, digamos, no marketing, né, na jogada de marketing, se fala muito que enxaguante bucal previne a formação de placa bacteriana e inclusive o mau hálito. Isso é verdade? Enxaguante bucal tem essa função de prevenir o mau hálito?
Tem não. No, apenas nos casos pós-cirúrgicos, né, você fez uma extração de um dente, por exemplo, ou fez uma cirurgia de gengiva, aí sim você tem necessidade, às vezes, de usar um enxaguante bucal. Mas, na maioria das vezes, enxaguante bucal é desnecessário. Então, economize seu dinheiro, não vai gastar dinheiro com isso, a menos que o profissional que atenda, por exemplo, criança que tem alto índice de cárie, aí sim pode-se fazer o uso de enxaguantes bucais, mas para evitar a halitose, não tem necessidade de aplicar produto nenhum sobre a língua, não tem necessidade de aplicar produto nenhum para fazer enxágue bucal.
Agora, afinal de contas, então, doutora, quais são as formas de prevenção do mau hálito? Quais são os remédios que dão conta de prevenir, né? E como a doutora falou anteriormente, não há cura, mas há a prevenção e ali a manutenção daquele hálito fresco.
Eu tenho certeza que você recebe excelentes profissionais da saúde aqui,
sim,
né? Todos eles são de comum acordo que a saúde da gente... A gente está falando agora de saúde da boca, sim, mas não tem como separar a boca do restante do corpo,
do
né?
Corpo.
Melhor coisa para você se manter saudável, alimentação equilibrada, né? Não muito processada, alimentos mais naturais, com menos quantidade de açúcar, de óleos, de carboidratos em excesso. Então... E atividade física. Atividade física é quem ajuda a gente, dá uma energia para a gente, melhora o nosso organismo em geral. Agora, outra forma é você estar ingerindo água. Água é vida, né? Então, por exemplo, hoje os nutricionistas recomendam 2,7 litros de água ao dia para a mulher e 3,7 litros de água para o homem, isso por dia.
A hidratação.
Se você for uma pessoa normal. Agora, se você for atleta, tem que melhorar isso aí, porque né, o atleta ele transpira mais, né, ele gasta mais energia.
Então...
Escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. Fio dental, nessa vida corrida que nós temos, se você passar pelo menos 2, fantástico. Proteger os lábios com hidratantes de lábios, né, específicos para isso. Cacauzinho que vende de R$1 na farmácia, não adianta. Pergunte para o seu profissional qual você deve usar. Evitar o uso de enxaguantes bucais, evitar mascar substâncias, roer unhas, tudo que agrida a sua boca. Algum creme dental, alguma coisa que você está usando está te provocando irritação? Suspenda o uso, observe se não é aquilo que está fazendo sua língua ficar mais branca. Álcool em excesso também, se você tomar álcool em excesso, aquilo lá vai fazer mal para todo o seu organismo. Então, reduz cigarro cada vez, né, a gente observa que as pessoas têm deixado de fazer uso de cigarros, charutos, essas coisas, né? E equilíbrio, a vida da gente eu acredito que seja equilíbrio, tanto para a saúde do hálito quanto para a saúde sistêmica.
Ou seja, levar uma vida equilibrada, saudável. Isso faz parte de todo um conjunto, não só a boca, né? Agora, como procurar o tratamento, doutora? Afinal, quem tem mau hálito deve procurar ajuda de um médico ou um dentista?
Pode ser pelos dois, mas o mais recomendado, primeiro, é o profissional cirurgião-dentista. Quando eu falo cirurgião-dentista, são todos os profissionais que são graduados, que são formados em odontologia, tá? Que isso fique bem claro, é porque normalmente a gente fala só dentista para abreviar, para conversar rápido. Mas todo profissional que é graduado, faz cirurgias, faz tratamentos de hálito, de tudo. Na verdade, quando nós graduamos, podemos exercer qualquer área dentro da odontologia. Só que acaba que vamos nos especializando em certa área mais específica e o que te apetece mais. E Só que dentro da odontologia tem profissionais específicos. No site da abha.org.br, aí tem uma relação de profissionais por todo o Brasil. Como se diz, do Oiapoque ao Chuí, tá?
Certo.
É, só profissionais da ABA que atendem a halitose, da associação que atende a halitose? Não, tem outros profissionais também, mas o ideal seria que você fosse atendido por um deles. Profissional que trata halitose também trata transtornos salivares, pacientes que fazem tratamento de radioterapia, quimioterapia, de câncer de cabeça e pescoço, porque normalmente eles também fazem tratamentos com laser, que são tratamentos que a gente faz até para promover o estímulo das glândulas salivares, né, que é quem dá saúde à boca. Fazem tratamento de síndrome de Sjögren, que nós já falamos sobre ela, né, no mês de abril aqui na RBC. E também várias outras, eu falei da trimetilaminúria, eu falei da síndrome da ardência bucal, então é isso.
Agora são 2:26, 2:26, eu falo com a doutora Karine Magalhães, ela que é vice-presidente da Associação Brasileira de Halitose. Hoje a gente trata sobre a Campanha Nacional de Combate ao Mau Hálito. É o dia 22 de setembro, é isso, doutora? Dia 22 de setembro foi escolhido como Dia Nacional de Combate ao Mau Hálito.
Porque coincide com o início da...
Da primavera.
É. Então, assim, bom odor, né?
Sempre está cheirando bem.
E aí a gente se estende essa data até dia 25 de outubro, que é o dia do cirurgião dentista. Então, nessa época, nós temos a Campanha Nacional de Combate ao Mau Hálito. E durante esse tempo, nós fazemos ações, principalmente palestras, em qualquer instituição de ensino, empresas privadas, empresas públicas, qualquer estabelecimento que queira informar, conscientizar sobre os cuidados com o hálito.
Agora, como é feito o diagnóstico e como é o tratamento de quem tem halitose? Como buscar uma cura, ou uma, digamos, uma melhora disso? Que a cura, já falamos aqui.
Sim. Consulta de halitose, normalmente, ela dura de 1h30 a 2 horas. A pessoa que vai para a consulta, ela recebe alguma informação sobre uns procedimentos que ela necessita realizar antes de ir para a consulta. Durante a consulta, nós fazemos um levantamento do histórico de vida do paciente. Eu quero saber o que ele come, se ele usa droga, se ele pratica esporte, quem foi que falou para ele que ele tem mau hálito. Então, são várias perguntas. E a gente entra a fundo na vida, porque eu preciso conhecer os hábitos da pessoa, de saúde, de tudo. Após isso, nós fazemos um exame que se chama sialometria, que é o exame das glândulas salivares. Vamos verificar qual que é a qualidade, a quantidade de saliva produzida. E depois fazemos um exame que se chama organoléptico, que é um exame que nós fazemos através do nosso próprio olfato, que nós ficamos numa distância bem curtinha de 15 centímetros, para ver se a gente sentiu uma alteração. Porque se a gente estiver nessa distância aqui, que nós estamos de uns 70 centímetros mais ou menos, e você estiver falando e eu estiver sentindo, eu nem preciso chegar a 15 centímetros, já está diagnosticado que seria um mau hálito do que a gente chama do interlocutor.
Espero,
né?
Que não esteja.
Tá ótimo, seu. E aí, depois nós temos, se preciso for, temos os aparelhos, né, os monitores portáteis, que também fazem, que quantificam os gases mal cheirosos da boca, ou a ausência deles. Só que esses aparelhos são completamente dispensáveis. A gente tem, a gente usa, porque quando a gente tem esse paciente halitofóbico, da halitose subclínica que eu disse, a gente precisa usar, porque ele precisa ver, que eu não estou mentindo para ele, porque normalmente ele não acredita no diagnóstico que a gente passa. E muitos saem pelo Brasil fazendo consultas com vários e vários profissionais da Associação Brasileira de Halitose.
Agora, para finalizar, doutora, vamos falar um pouco mais sobre a campanha, né, de combate ao mau hálito. O tema desse ano, procure o seu cirurgião dentista. Quais são os objetivos dessa campanha e quais mais ações previstas aí, não só nesse período, mas ao longo do ano?
Sim, a campanha, o principal objetivo é conscientizar a população sobre o tratamento, que existe tratamento e que mau hálito não provém do estômago, desmistificar, né? E ajudar, porque assim, a halitose é um tabu. É igual falar de ejaculação precoce, de impotência sexual, é igual falar que vai fazer o tratamento com proctologista, essas coisas todas. Então, assim, quem tem mau hálito não gosta nem de falar, ou está achando que também tem coragem de procurar tratamento, está achando que o creme dental vai resolver, enxaguante bucal vai ser a solução. E nós queremos mostrar que existem os profissionais específicos, as formas de prevenção, as formas de manutenção do hálito. Porque não adianta só te tratar, você vai ter que fazer sua manutenção em casa, porque você não pode ir todo dia no meu consultório.
Então, a pessoa tem que mudar também os hábitos, né, doutor? Faz parte de toda uma mudança de hábitos. Agora, 2:31, está chegando aí o Direto da Redação. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Karine Magalhães, aqui em nossos estúdios. Ela que é vice-presidente da Associação Brasileira de Combate ao Mau Hálito, né? Que é a ABA. Isso?
Isso, ABA.
Tem um H aí.
É,
ABA. A-B-H-A. Ela que é vice-presidente da Associação Brasileira de Halitose. Doutora, obrigado pela sua presença. Acho que foi bem esclarecedor aqui para todos. Né? E até uma próxima. Gostaria também que deixasse aí o endereço nas redes sociais para quem ficou interessado e gostaria de maiores informações.
Olha, é sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo passar informação. É sempre possível, sempre que vocês precisarem, estou disponível. O endereço da ABA, na verdade, eu vou passar o site e as redes sociais. A rede social da ABA está no Facebook, né? É a Associação Brasileira de Halitose. No Instagram também, Associação Brasileira de Halitose, né? ABHA, como o Daniel disse. E o site abha.org.br. Lá você tem várias informações, várias matérias, você pode acompanhar a nossa campanha, onde vai ter cada campanha específica. Ah, e fiquem ligados, agora nós temos uma nova associada lá em Itapuranga, né? Então, pela primeira vez Itapuranga irá receber a campanha.
Coisa boa, muito bom. Doutora, até a próxima. Obrigado.
Obrigado, um beijo a todos.
Está chegando aí o Écio Santana trazendo o Direto da Redação aqui na Brasil Central AM.